Senhores deputados, muito boa tarde. Por amor de Deus. Acho que já estamos em condições, ou estamos mesmo em condições de começar a nossa reunião. E gostava de começar então pelo ponto número 1, que tem a ver com a habitual e tradicional fotografia da Comissão. Portanto, a data que estamos aqui a propor seria na próxima quarta-feira, era isso que nós tínhamos, dia 11, por volta das 14h45, 14h40, normalmente tiram-se as fotografias ali na sala dos Passos Perdidos, por trás do plenário. Quarta-feira que vem, às 14h45, para a fotografia, acho que chega antes do plenário começar. Na próxima quarta-feira. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares se concordam com este horário para tirar a fotografia. Está ali o seu vice-presidente a dizer que sim.
Para a nossa parte,
também.
Uma objeção.
Então pronto, fica a fotografia da Comissão. Será na próxima quarta-feira, dia 11, às 14h45, que ali na zona dos Passos Perdidos. Passamos então ao ponto número 2, tem a ver com o regulamento interno da Comissão. Na anterior reunião, e já se falou nesta questão, chegaram um conjunto de propostas oriundas de vários grupos parlamentares. Houve uma tentativa da mesa e por isso foi distribuída já na semana passada a proposta de revisão que a mesa apresenta, em que integra um conjunto de alterações que vieram dos diferentes grupos parlamentares e, portanto, hoje temos aqui como missão analisar eventualmente, mas sobretudo aprovar ou votar esta proposta de revisão que nós aqui hoje trazemos e que já foi distribuída até passada quinta-feira. Desde essa altura não tivemos qualquer contributo de nenhum grupo parlamentar, o que permite pensar que haverá alguma concordância ou total concordância em relação ao texto que apresentámos. Dava a palavra aos grupos parlamentares, Sr. Deputado Malandro Abreu.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, não vemos qualquer inconveniente em aprovar a proposta que nos foi entregue.
Sou deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também da nossa parte, aliás, nós apresentámos também um conjunto
várias.
De propostas para o regimento interno da nossa Comissão. Não há nenhuma questão, a não ser, talvez, para esclarecimento, o facto de, creio que não nos foi distribuído o anexo com as grelhas de tempos para as audições, etc. Eu julgo que... Como é que isso? Não há.
A questão das grelhas, que é uma questão importante, porque sei que está a ser discutida não só no seio da nossa Comissão, mas em todas as comissões, será um tema a tratar e a decidir mais tarde. Eu pergunto se há mais algum grupo parlamentar. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, era a propósito desta questão das grelhas de tempos, porque de facto há uma perspectiva de uniformização do tratamento dessas matérias nas grelhas de tempos, sobretudo nas audições, que é sobretudo aí que se coloca a questão das audições dos ministros. É, onde se coloca a questão da necessidade de haver grelhas de tempo uniformes, de maneira a resolver os problemas da intervenção dos grupos parlamentares e dos DURPs. Apesar disso, a proposta de regulamento interno da nossa Comissão, no artigo 18, prevê que não haja grelhas de tempos. Não haja limitações de tempos às intervenções dos deputados. Naturalmente, isso teria que ser... Essa regra, que é uma regra geral, deve ser depois temperada nas circunstâncias em que há audições, em que tenha que haver grelhas de tempos para que isso aconteça. Ou seja, a regra está no artigo 18, está bem, eu não estava a propor que ela se alterasse, porque ela naturalmente refere-se a todas as reuniões das comissões. Naturalmente, nas audições onde haja grelhas de tempos, isso tem que ser considerado com essa aplicação das grelhas de tempos.
Muito bem, é isso mesmo. Pergunto se há mais algum proponente que queria usar a palavra. Não havendo, eu ponho à consideração e à votação da proposta de regulamento interno da Comissão. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, temos a aprovação do regulamento interno da Comissão com a aprovação unânime de todos os grupos parlamentares. Agora passamos para o ponto seguinte, que é a proposta de orçamento. Uma proposta de orçamento que é adaptada, como é evidente, ao plano de atividades que já foi aprovado na anterior reunião, suponho eu.
Sim.
E, portanto, há um conjunto de pontos neste proposto de orçamento, muito particularmente algumas deslocações que foram consideradas importantes e pertinentes, para as quais estão contempladas neste orçamento. Como nós sabemos, os orçamentos, caso não seja possível cumprir ou ter a verba suficiente para o cumprir, também teremos que adaptar o plano de atividades à verba que teremos disponível. Mas este orçamento é o único que pode, como é evidente, contemplar aquilo que foi o plano de atividades aprovado na reunião anterior e, portanto, penso que, não se, vou dar a palavra aos grupos parlamentares, mas têm que ter em consideração que é o orçamento adaptado a um plano de atividades que já foi considerado e aprovado por esta Comissão. Pergunto se algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos qualquer objeção relativamente à proposta de orçamento que aqui nos é apresentada. A única questão que se me colocou, obviamente que eu julgo que isto está em conformidade com as propostas do plano de atividades, sobretudo aquelas que foram selecionadas pela Comissão, em função das propostas apresentadas também pelos grupos parlamentares, e, portanto, nesse sentido parece-me correto. Também com aquela maleabilidade que sempre existe aqui na nossa Comissão, relativamente a algumas outras ativas e depois com as limitações que eventualmente poderá haver, isso nunca sabemos, pode sobrar, pode faltar, portanto isso faz parte também da natureza dos trabalhos da Comissão. A única questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente, eu não sei se a Comissão está em condições de dizer ou não, é se este orçamento é superior ou inferior àquele ao da anterior legislatura.
Sr. Deputado, este orçamento é superior na ordem dos 37, 38 mil euros. É o valor que tenho aqui os valores totais em volta disso. Mas, como lhe digo, é o orçamento que permite executar, muito particularmente, algumas deslocações que a Comissão e os grupos parlamentares entenderam aprovar no seu plano de atividades.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não temos nada a objetar, porque reparámos também que havia aqui um acréscimo no orçamento. Julgo que terá a ver com esta proposta que até partiu. Não, esta partiu da nossa parte, esta possível ida a Timor-Leste, que com certeza aumentará aqui o orçamento, não é? Mas nada a objetar.
É evidente que são as deslocações, mas como todos nós sabemos, já aconteceu em legislaturas anteriores, em que nós tivemos algumas viagens que não pudemos, como é evidente, concretizar, porque não tivemos capacidade orçamental para o fazer. O plano de atividades foi pensado por seus deputados, consoante aquilo que são, em termos de interesses de política externa de Portugal e que a Comissão de Negócios Estrangeiros devia, como é evidente, acompanhar. Esse ponto que agora o Sr. Deputado salientou é um ponto importante, mas, como todos os orçamentos anteriores, temos que nos adaptar depois à realidade orçamental que possamos ter de forma concreta. Agora, o plano de atividade espelha um conjunto de preocupações que a Comissão teve relativamente à área da política externa e o orçamento, ou a proposta de orçamento, a tentar adaptar-se, como é evidente, àquilo que foi aprovado no plano de atividades e, como é evidente, tudo se pode alterar, porque já aconteceu em legislaturas anteriores, não pudermos concretizar o plano de atividades como gostaríamos e tem havido um grande cuidado e o rigor desta Comissão em aquilo que tem a ver com a aplicação concreta do orçamento da Comissão. Pergunto se há mais algum senhor deputado que queria usar a palavra? Não? Ó senhor deputado, mas vê isso como um elogio? Muito obrigado. Então podemos pôr a votação a proposta de orçamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovado por unanimidade. Agora vamos à questão dos grupos parlamentares de amizade, que já foi discutida em reuniões anteriores. Eu gostava aqui, por começar, dizer o seguinte. Há um grupo que ficou fora do elenco dos grupos parlamentares de amizade, porque não cumpriu um dos requisitos que nós entendemos, nós, Comissão de Negócios Estrangeiros, importantes, tem a ver com a reciprocidade. Eu estou a falar muito particularmente do grupo de amizade com Cuba, que entretanto até foi discutido e abordado várias questões. Houve vários grupos parlamentares, que poderão, como é evidente, confirmar, que foram contactados pela própria Embaixada, dizendo que, afinal, haveria um grupo parlamentar de amizade Cuba-Portugal. Nós sabemos que o nosso grupo funcionava, e que teve atividade, e, portanto, estavam consagrados alguns dos requisitos para que o grupo tivesse lugar. Não havia reciprocidade, que o Sr. Embaixador fez questão de informar os grupos parlamentares. Entretanto, os serviços da Assembleia da República também procederam à tentativa de saber se esse grupo existia ou não. A informação que temos é que realmente há um grupo de amistade Cuba-Portugal no Parlamento de Cuba. Tem uma organização peculiar, mas não é o único, temos outros assim. E, portanto, consideramos que a questão da reciprocidade neste momento está garantida e, portanto, o grupo de Cuba deveria incluir o elenco dos grupos parlamentares de amizade que constituíam 35, mais os casos excepcionais e que, portanto, tal e qual como na legislatura anterior, Cuba integraria este quadro e elenco de grupos parlamentares de amizade. Portanto, eu ponho à consideração dos senhores deputados. Senhor deputado.
Senhor Presidente, faço meus o seu argumentário e nós estamos a favor da integração de Cuba nos grupos de amizade.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Dá a palavra ao Senhor Deputado Paulo Pires, Partido Socialista.
Muito obrigado também, Senhor Presidente, para dizer que, da nossa parte, não vemos nenhuma razão para que o grupo de amizade com Cuba seja excluído da nossa lista dos grupos parlamentares de amizade. Aliás, eu na reunião anterior eu levantei precisamente também a questão de Cuba, porque nós temos um relacionamento, temos tido sempre um relacionamento particular com Cuba, e as nossas relações com Cuba, aliás, são muito antigas, já têm 100 anos, e estamos ligados a Cuba por perto de uma vintena de acordos de toda a natureza, e tem havido sempre uma atividade, tem havido sempre um bom relacionamento, mesmo até em termos políticos. Ao longo de toda a nossa história nunca foram interrompidas as relações com Cuba, independentemente das fases que o país viveu, e portanto não faz nenhum sentido que Cuba seja excluída da lista dos grupos de amizade, e portanto nós defendemos que se mantenha.
Bem, Sr. Deputado, perguntava-se há mais algum Sr. Deputado que queria usar a palavra? Grupos parlamentares, primeiro, Sr. Deputado.
Ah, peço desculpa.
Sr. Deputado, faz favor.
E bidem.
Para.
Não digo idem porque já houve quem dissesse idem, portanto digo e bidem.
É que eu pensava que estava a referir-se outra vez ao Mário Centeno e eu fiquei aqui um bocado na dúvida. O Sr. Deputado Pedro Soares também se inscreveu para usar a palavra?
Não.
Não? Muito bem. Ah, muito bem. Está bem, então agora a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para referir que é lamentável o aproveitamento a que de imediato se realizou quanto a uma decisão que não era ainda uma decisão definitiva desta Comissão. E por isso me congratular ou de me associar às congratulações que já foram comunicadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Houve sempre a tentativa e há a tentativa, isto a questão dos grupos de amizade nunca foi matéria fácil em momento algum. E é evidente, só hoje é que vai ser votado, se for votado, o elenco final dos grupos parlamentares de amizade. Portanto, posso considerar que há unanimidade para que Cuba integre o elenco dos grupos de amizade. Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém, portanto foi o que eu tinha percebido, e portanto passa a ser o elenco a ter 44 grupos parlamentares de amizade. Depois, nestes grupos, este que já houve concordância, portanto, esta relação de 44, agora 44 países, que já teve a concordância na reunião anterior, entretanto chegou-nos, vindo do PAN, uma proposta de alteração a esta lista provisória de grupos parlamentares de amizade que tem muito a ver com o grupo de amizade Portugal-China. E, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado do PAN para apresentar, como é evidente, esta proposta que fez chegar à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. A nossa proposta de alteração a esta lista visa, precisamente, que este grupo parlamentar de amizade Portugal-China não exista no elenco da nossa lista dos grupos parlamentares de amizade. Os critérios para a constituição dos grupos parlamentares de amizade, naquilo que são aquilo que é a resolução 6/2003, com as introduções de 26/2010, diz no número 3 do artigo 2º que não podem existir grupos parlamentares de amizade relativos a países com os quais Portugal não mantenha relações diplomáticas ou que não tenham parlamentos plurais livremente eleitos. E é, de facto, para nós a constituição de um grupo Portugal-China, do nosso ponto de vista, afigura-se como violadora do critério que exige a existência de parlamentos plurais livremente eleitos, o que não acontece na República Popular da China, um regime de partido único. Isso mesmo é patente na Constituição, em alguns artigos, onde é de facto patente em que a direção do Partido Comunista Chinês, neste caso o partido único existente na China, existirá e desenvolver-se-á permanentemente. A Constituição, como disse, da República Popular da China, transmite, de facto, a ideia de um Estado, de um primado da lei, os direitos cívicos e até a democracia são valores fundamentais, mas essa leitura esbarra com o status quo construído à imagem de um sistema autocrático totalmente dominado pelo partido único, em que este é mais que um partido, é uma entidade que é transversal e omnipresente em todos os cantos da sociedade chinesa. De resto, é elucidativo do caráter autocrático, totalitário e ditatorial do regime político chinês o facto da China obter a pontuação de zero na secção referente ao processo eleitoral e pluralismo no Índice de Democracia de 2018, compilado pela Economist Intelligence Unit. E por tudo isto, nós propomos que o Grupo Parlamentar de Amizade e China não conste do elenco dos grupos parlamentares, dos nossos grupos parlamentares de amizade, até que este país introduza reformas tendentes à implantação de uma democracia pluralista e que ponha termo ao monopólio de partido único e que permita a existência de um parlamento plural, resultando de eleições livres, democráticas e competitivas no país. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sobre esta questão da China, eu só gostava aqui de dizer, pelas informações que tive, este é um grupo que tem funcionado, é um dos grupos mais ativos que teve na última legislatura da Assembleia da República. A China, em termos de reciprocidade e em termos de relações, responde a um conjunto de critérios que nós entendemos importantes e que estão previstos claramente na resolução da Assembleia da República. Há outra questão que entra em linha de conta, muito particularmente nos grupos excepcionais, ou seja, países em que houve algumas dúvidas se esta Comissão deveria ou não deveria aceitar os grupos parlamentares de amizade, e uma delas tem a ver com as comunidades portuguesas, e na China vive uma importante comunidade portuguesa, mas, portanto, aquilo que o Sr. Deputado aqui apresenta na sua proposta de alteração tem a ver com outras matérias, e gostava agora que todos os grupos parlamentares que entendessem se pudessem pronunciar sobre a pertinência ou não, antes da votação, vamos votar, e, portanto, como a China está no elenco, vai ser votado, para que possamos ter aqui os elementos suficientes para aprovar ou não este elenco de 40 e poucos países que temos aqui para submeter a votação. Sr. Deputado Palpino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, eu gostaria aqui de dizer que nós não nos revemos de todo na posição que é assumida pelo Sr. Deputado André Silva. Porque nem se trata sequer da questão da exceção, porque nós abrimos aqui algumas exceções em virtude do relacionamento diplomático, do relacionamento histórico que temos, que o nosso país tem com alguns outros países, e eu também, portanto, nós não podemos considerar neste contexto apenas a China, haveria aqui outros países que, no que diz respeito à questão da pluralidade democrática, nos deveriam levantar algumas questões, eu refiro a Rússia, ou a Turquia, ou o Irão, e, no entanto, não é feita nenhuma referência a estes países. A verdade é que nós não podemos, independentemente da natureza do regime chinês, e tenho a certeza absoluta que o PAN, o Sr. Deputado André Silva, não é mais sensível às questões dos direitos humanos do que todos nós somos aqui, eu acho que sobre isso não restam nenhumas dúvidas, mas o relacionamento entre Portugal e a China é um relacionamento particular. É um relacionamento particular e muito antigo. Nós tivemos durante mais de 400 anos a administração de Macau, e estamos a celebrar os 20 anos da transição de Macau para a China. Faltam 30 anos para se cumprir os termos deste acordo sino-português para a transição do território de Macau, e sem contar com um conjunto de outras questões que são da maior importância. O Sr. Presidente referiu a questão relacionada com a comunidade portuguesa existente em Macau e existente na China, que é, mesmo assim, é considerável, mas há um conjunto de outras questões que nos devem levar a considerar que nós não podemos assumir aqui este tipo de atitude. Designadamente, o facto de também nós termos, obviamente, relações económicas e comerciais de grande importância entre Portugal e a China, de também, do ponto de vista da aprendizagem do português na China. A China é um país muito particular porque o português é ensinado em perto de 40 universidades, enfim, entre outras questões que são da maior relevância. Por todas estas razões, e também porque este Grupo Parlamentar de Amizade, além de ter a reciprocidade e de ter funcionado muito bem, mas sobretudo por estas razões que agora aqui nós referimos, eu acho que nós não nos devemos centrar, de facto, nas questões de natureza ideológica e olhar para outro tipo de questões que têm a ver com a diplomacia, com as relações históricas que Portugal tem com a China, independentemente do regime e independentemente até das posições que, ao longo do tempo, até têm vindo a ser assumidas do ponto de vista diplomático relativamente a estas matérias relacionadas com os direitos humanos. Por todas estas razões e por outras que eventualmente até poderia aduzir, nós não somos favoráveis à proposta apresentada pelo PAN.
Bem, Sr. Deputado, Sr. Deputado Manuel Abreu.
Sr. Presidente, nós poderíamos dizer tão somente que somos contra a proposta apresentada pelo PAN, ponto. De qualquer modo, dizer duas coisas muito breves. Em primeiro lugar, referindo aquilo que já disse, que este grupo funciona bem, este grupo de parlamentar de amizade. Em segundo lugar, que lemos atentamente aquilo que o PAN diz e que estamos atentos àquilo que são as indicações, as sugestões, as considerações que são feitas nesta proposta. Mas, finalmente, dizer que as nossas relações internacionais, a nossa história de relacionamento com a China e com aquela parte do Oriente, nos obrigam a um relacionamento cuidadoso, atento e até amigo com a República Popular da China e, portanto, em relações externas nós devemos ter cuidado com o que fazemos e este é um momento em que devemos ter cuidado com o que fazemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum grupo parlamentar que quer usar a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria dizer apenas duas coisas, não diretamente relacionadas com a proposta do PAN, mas queria dizer o seguinte. Na nossa parte, registamos o facto de o PAN não dizer nada sobre países onde há partidos impedidos de participar nas eleições e considerar que, eventualmente, nesses países há parlamentos livremente eleitos e plurais, e de ir buscar elementos produzidos por organizações com assumidas e públicas relações com agências com serviços de informações de estrangeiros em relação ao país que se refere, nomeadamente ao facto do PAN utilizar uma classificação feita por uma organização cujas ligações à CIA são assumidas publicamente, utilizar esses argumentos para sustentar a sua posição relativamente à China é uma opção que o PAN faz, que naturalmente é da inteira liberdade e responsabilidade do PAN. Eu queria sobretudo dizer o seguinte: o grupo parlamentar do PCP posicionar-se-á relativamente à lista global de grupos parlamentares de amizade a constituir nos termos em que o tem feito em anteriores legislaturas. Portanto, os deputados estão todos limitados por força da resolução da Assembleia da República a poderem só participar em apenas 3 grupos parlamentares de amizade e, portanto, isso naturalmente determina logo uma limitação na possibilidade de participação nos grupos parlamentares de amizade por parte do grupo parlamentar do PCP, mas o PCP fará naturalmente a diferenciação da consideração que faz relativamente a cada um dos grupos parlamentares de amizade pela sua não participação naqueles em que entende que não deve participar e não propriamente com a perspectiva de obstaculizar a sua criação, porque naturalmente se olharmos para a lista de grupos parlamentares de amizade, naturalmente do ponto de vista político teríamos muitas discordâncias, muitas concordâncias e divergências relativamente à lista que está proposta. Não faremos nesta legislatura como não fizermos noutras, faremos essa distinção relativamente à nossa participação ou não em cada um dos grupos parlamentares de amizade.
Muito bem, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum grupo parlamentar que quer usar a palavra. Pergunto se há algum senhor deputado. Pergunto ao deputado André Silva se quer fazer alguma consideração final. Não havendo consideração final por parte do PAN, então eu ponho à votação, que inclui, como é evidente, a China, o elenco dos grupos parlamentares de amizade. Sim. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ali aos colegas. Só uma informação, que o embaixador da Hungria, que eu vi aqui, enviou uma carta para a Comissão há instantes, dando conta que há a criação de um grupo de amizade no Parlamento de Budapeste. Portanto, seria bom que também se o incluísse, tendo em conta o princípio da reciprocidade. Não oficialmente tem, que eu tenho aqui em conhecimento o que recebeu. Portanto, oficialmente tem, pode não ter visto. Mas qual eu tenho data, aqui. Digo-lhe já.
É de hoje. Deputado, eu já lhe dou a palavra, já lhe dou a palavra.
É de hoje, portanto, já que estamos a finalizar, como é evidente, a qualquer momento pode ser acrescentado um grupo de amizade.
A qualquer momento pode ser acrescentado.
Outra questão que também queria lhe deixar, Sr. Presidente, que era bom que se levasse em questão, que sempre tivemos o princípio de ter grupos de amizade com todos os países membros da Cplp. Desta vez isso não acontece. Portanto, é bom que a gente tenha consciência também disso. Muito obrigado.
Qual é que falta já agora? A Guiné Equatorial. Só uma nota. Os grupos multilaterais vão ser tratados a outro momento. Em relação aos países, estes países foram consensualizados em reuniões anteriores. Há aqui países, até evocando um pouco aquilo que foi a proposta apresentada aqui do PAN, em relação à China, os seus deputados tiveram em consideração para a definição deste elenco um conjunto de critérios que são importantes, tem a ver com o relacionamento, tem a ver com as comunidades portuguesas, ou seja, haveria aqui muitos grupos que eventualmente nós teríamos algumas dúvidas que eles tinham razão de ser. Agora, importa saber é se são importantes para a nossa política externa e para o relacionamento externo também desta própria Comissão. E, portanto, houve aqui, o Sr. Deputado do Partido Comunista Português também falou desta matéria, ou seja, teve aqui que se ver aquilo que são os reais interesses, muito particularmente em países, estou a falar da Venezuela, que também temos algumas dúvidas como é que funciona, mas que tem uma comunidade muito importante e que é fundamental que mantenhamos as relações com esses países. A questão da Hungria, a todo o tempo poderá eventualmente ser criado o grupo de amizade, mas eu não tenho qualquer informação que o seu deputado agora me comunicou e, portanto... Sim, mas provas é que eu tenho, ao seu deputado. Ao seu deputado, eu acredito na sua palavra, por amor, mas isto não funciona... Ou então, se quiser, os seus deputados propõem o adiamento da votação. Agora... Eu vou perguntar se nós
temos... conhecimento.
Nós não temos conhecimento. Não, não, pode ter sido. É que o envio tenha sido há meia dúzia de minutos. Não sei. A quanto é que isso foi enviado, Sr. Deputado? Aos seus deputados. Às 15h21 já estávamos aqui a preparar a reunião. Agora os seus deputados é que entendem. Se querem considerar esta matéria, a mesa, os senhores são soberanos. Agora têm é que dizer aquilo que pretendem e se há concordância para integrar a Hungria no seguimento de uma informação que aparentemente há alguns grupos parlamentares. Tivemos a questão de Cuba. A questão de Cuba chegou atempadamente à mesa para podermos, desde logo, averiguar os serviços da Assembleia da República se era realmente verdade que existia um grupo de amizade homólogo em Cuba. Foi isso que se fez. Aqui da Hungria, os deputados são sempre soberanos. Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive aqui a consultar a lista que foi feita na anterior reunião sobre os grupos parlamentares de amizade que iriam ser excluídos e, na realidade, a Hungria não está entre aqueles que iriam ser excluídos, portanto, nem sequer foi considerado. Eu, pessoalmente, embora, enfim, tenha... Como? O quê? O quê?
Peço desculpa pela interrupção.
Não havia,
a Hungria está listada sequer como excluída porque não havia grupo parlamentar de amizade com a Hungria.
Sim. Portanto, nem sequer chegou...
Continua a novela.
Portanto, nem sequer chegou a ser considerado. Portanto, não havia, mas temos aqui um dado novo. Eu, enfim, não vejo da nossa parte, eu julgo que não vemos objeção, que a Hungria é um país da União Europeia, faz parte deste concerto, deste bloco político... E, portanto, não vejo nenhuma objeção, não sei qual é a opinião dos colegas relativamente a este aspecto, mas não vejo objeção, uma vez, sobretudo também, que existe essa reciprocidade. A outra questão que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente tem a ver com o grupo parlamentar de amizade e eu julgo que a gente podia também considerar, discutir esta questão com a Guiné Equatorial. Na realidade, eu não sei se, como é que foi na anterior legislatura, se houve ou não um grupo com a Guiné. Houve. E não sei se havia reciprocidade, se não havia, não sei qual era o funcionamento do grupo, mas tratando-se de um país da Cplp, por mais que, nós, que isso nos levante questões, e levantará certamente para muitos de nós, mas eu acho que deveríamos também considerar, podíamos discutir a possibilidade dessa inclusão, na medida em que se trata de um país da Cplp, mas se calhar era bom discutirmos esse assunto aqui na Comissão.
Ó senhores deputados, nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui em reuniões anteriores, eu já lhe dou a palavra, sobre o elenco. A questão da Hungria é uma questão que surgiu agora. Mas estes grupos já foram decididos em reuniões anteriores. O elenco, este elenco, foi enviado aos diferentes grupos parlamentares. Se o deputado agora fala, pedimos repensar na questão da Guiné Equatorial. Tudo bem, mas eu acho que isto já devia ter sido falado nos momentos em que hoje já vínhamos aqui praticamente só para votar. Entretanto, surgiu aqui a proposta do PAN e que estivemos aqui a debater. Portanto, os senhores são soberanos, se quiserem integrar a Guiné Equatorial. Agora, eu acho é que deviam ter feito isto anteriormente. Em relação à Hungria, eu eventualmente poderia propor aqui, se os senhores deputados concordassem, é que ficasse nos casos excepcionais, a título condicional, para termos a certeza que o grupo existe, então integrará. Era a única solução que eu tenho neste momento para que pudermos votar hoje e não retirar, como é evidente, as expectativas à Hungria. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu não tenho objeção à questão do método, queria apenas suscitar o seguinte. O Sr. Deputado Paulo Pisco estava há pouco a dizer que não estava na lista dos grupos parlamentares de amizades excluídos porque ele não existia, isso é evidente. A carta que recebemos há 20 minutos atrás, salvo erro, há 40 minutos atrás, também não dá conta da existência de um grupo parlamentar de amizade no Parlamento Húngaro. Diz que pode vir a ser constituído um grupo parlamentar de amizade no Parlamento Húngaro. Eu, como não participei na última reunião, não sei exatamente quais foram os critérios que foram subidos, estou a dar por boa a informação que o Sr. Presidente está a dar, e acho que se isso é um critério, pode ser um critério, e acho que essa solução eventualmente podia ser sinalizada para ambos os grupos parlamentares, ficando sinalizada a questão de que, em relação a estes dois grupos parlamentares de amizade, coloca-se esta questão, porque naturalmente a Conferência de Líderes ainda vai ter que pegar nesta proposta da Comissão de Negócios Estrangeiros e tomar uma decisão em definitivo. Né? Quer dizer, a decisão final será sempre do Sr. Presidente da Assembleia da República, ouvida à Conferência de Líderes. Pegando na sua sugestão, que eu acho que era boa para ultrapassar esse problema, em relação a todo aquele elenco que consta da proposta, podemos dá-lo por fechado, com a sinalização de que, em relação a esses dois grupos parlamentares de amizade, Foi sinalizada esta questão e aquela outra, para que eventualmente na Conferência de Líderes isso tenha uma solução definitiva, porque senão este processo é um processo de renovação permanente e nunca o daremos por concluído na Comissão de Negócios Estrangeiros.
Antes de dar a palavra ao deputado André Silva, penso que o Sr. Deputado também queria dizer algo sobre esta questão da Hungria. Não, o Sr. Deputado André Silva, o Sr. Deputado Bacelar Vasconcelos, antes de passar à questão...
Sim. Para dizer, concordo inteiramente com a posição do Grupo Parlamentar do PCP, isto não são reuniões online ou por Skype, isto são reuniões formais da Comissão de Negócios Estrangeiros. Uma informação que nos cai em cima da mesa, a meio da reunião, enfim, não é apenas por esse motivo, motivo para ser tida em consideração. Isto sem prejuízo, evidentemente, de que formalizada a chegada da informação possa ser considerado o que mudou relativamente a algum dos grupos de amizade. Penso que a regra da reciprocidade, disse eu aqui na última reunião, deve ser uma regra rígida, é uma regra objetiva e adequada ao plano de relações internacionais em que se inscreve esta Comissão. Os grupos de amizade parlamentar não são associações não governamentais, são instituições do Estado da República Portuguesa. As relações internacionais, se se pautassem pelos critérios estritos do requisito da composição pluralista e outros que têm a ver com a nossa tradição política, excluiria metade do mundo do âmbito das relações que este Parlamento pode e deve entabular com outros Estados da comunidade internacional. Portanto, penso que a questão da reciprocidade é central e que deve ser inultrapassável, não deve ser fechado o quadro dos países com os quais se entendeu dar uma indicação no sentido da criação dos grupos de amizade. E que, por isso, com toda a naturalidade, havendo uma alteração das circunstâncias, o caso da Hungria ou o caso da Guiné Equatorial poderá ser considerado quanto à sua elegibilidade para a criação de grupos de amizade. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu dava então a palavra agora ao deputado André Silva, do PAN, se achar agora, pediu a palavra. Peço-lhe imensa desculpa, mas era para fechar esta discussão antes daquilo que eventualmente vai agora dizer.
Eu percebi, Sr. Presidente, não precisa pedir desculpa. Dizer que relativamente à metodologia de votação, eu pedi ao Sr. Presidente que, antes de fazermos a votação do elenco final, se faça a votação da proposta do PAN, que deu entrada formalmente, que foi aceita, que foi debatido, que espero que o debate fique integralmente registado em ata, que façamos a votação da proposta, ela é rejeitada, e depois faça-se a votação do elenco final da proposta, com ou sem a inclusão do Grupo Parlamentar da Amizade da China. Muito obrigado.
Muito bem. Então, o PAN pede para votarmos a sua proposta, mas antes disso gostava de dizer o seguinte sobre a questão da Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial não tem grupo recíproco, e, portanto, voltamos à mesma discussão. E, praticamente, o nosso grupo de amizade teve uma atividade praticamente inexistente durante a última legislatura. Foi essa a razão que levou, e os seus deputados concordaram na última reunião, que a Guiné-Bissau não integrasse este elenco. O que é que eu disse? É, por amor de Deus, pá, por amor de Deus. E, portanto, esta é uma questão que me parece importante e, portanto, nós não podemos estar sempre, porque é sempre assim, os grupos de amizade não é uma matéria fácil de chegar a um acordo e prova-se isso. Mas, pronto, haverá sempre hipótese, a Guiné Equatorial demonstrar do seu lado que há reciprocidade, poderemos eventualmente, no futuro, ainda na legislatura, repensar, dar a palavra ao Sr. Deputado, antes da votação.
Sr. Presidente, só para uma questão, até mesmo para o nosso colega deputado. A reciprocidade, há aqui exceções que não têm reciprocidade. Portanto, esse princípio que o Sr. Deputado defende como determinante na lista que vai votar, há exceções. Portanto, é como o Sr. Deputado está a dizer que a Guiné Equatorial não tem reciprocidade. Há outros aqui que também que não têm. Portanto, a questão da Guiné Equatorial não é por ser a Guiné Equatorial, é por ser membro da Cplp, isso está em questão. Portanto, estamos a falar de uma coisa que já não existe. Só se o Sr. Deputado vai votar contra tudo, estes todos que estão aqui, que não têm reciprocidade. Olha, eu vou-lhe dar vários. A Suíça não tem, a África do Sul não tem, a Venezuela não tem.
Eu não disse isso, eu defendi aqui na última reunião que a reciprocidade...
Aos seus deputados, cada um...
Portanto, a questão da reciprocidade, Sr. Presidente, só para lhe dizer, a questão da reciprocidade, eu levantei a questão da Guiné Equatorial, não é para reciprocidade ou não ter reciprocidade. Por acaso não tem, como outros aqui também na lista não têm. É a questão de ser membro da Cplp. Agora, não vou estar aqui também sempre a dizer o mesmo. Em qualquer momento nós podemos fazer um acrescento. Eu acho que esta Comissão Parlamentar devia ter um princípio. Todos os países com quem nós, que são membros da Cplp, deviam ter grupos de amizade. É um princípio que eu defendo. Agora, a Comissão está no seu direito de dizer que não. Obrigado.
Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. A intenção era boa, era de abreviar as intervenções sobre esta questão. Eu evoquei o que tinha defendido aqui e que não foi aprovado, não é? Portanto, estamos de acordo, Sr. Deputado. Eu vou votar favoravelmente a esta lista. Penso que seria mais fácil para o nosso trabalho haver em matéria de reciprocidade uma definição clara, objetiva, universal. e que não devia ser a partir, devia ser a posteriori. Não existe. Vamos fazer diligências no sentido de saber se dentro de um prazo razoável essas condições são preenchidas. Sendo preenchidas, deixa de existir o obstáculo. Era apenas isto. Muito obrigado.
Senhores deputados, nós já debatemos esta questão nas anteriores reuniões e chegámos à conclusão que era estes grupos que queríamos apresentar. Por exemplo, foram falados aqui grupos, por exemplo, como a Suíça. Nós na Suíça sabemos que não há reciprocidade e na Suíça é praticamente impossível haver reciprocidade, porque a Suíça tem ela própria uma configuração diferente e só tem grupos de amizade que nem são bem amizade com os países com os quais faz fronteira, ou seja, com a França, com a Alemanha e com a Itália. Portanto, esta na Suíça será difícil. Agora, na Suíça vivem 200 e tal mil portugueses e as relações com a Suíça são muito importantes. Da mesma forma se pensa em relação à África do Sul, onde temos uma comunidade muito importante e a África do Sul é um país que vive momentos de alguma dificuldade e em que a nossa comunidade talvez esteja a viver momentos que já não vivia há cerca de 15 anos. Da mesma forma, posso dar o exemplo da Venezuela. Mas isso não foi uma decisão da mesa nem do Presidente da Comissão. Foi uma decisão de consenso dos grupos parlamentares. Portanto, não podemos agora, em cima da votação, é evidente que eu também teria aqui grupos que gostaria que estivessem e outros que não estivessem, mas nós temos que chegar aqui a uma tentativa de encontrar critérios, mas é impossível nesta matéria encontrar critérios rigorosos que se apliquem. Tem que haver sempre aqui uma interpretação à luz daqueles que são os interesses da política externa portuguesa, nomeadamente aquilo que é o trabalho que o nosso Parlamento pode ter com parlamentos de outros países. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria... Queria secundar aquilo que disse o meu colega Pedro Bacelar Vasconcelos relativamente a estes casos que devem ficar, no caso destes dois países, da Hungria e da Guiné Equatorial, que devem ficar nos casos excepcionais. E tal como nós dissemos na anterior reunião, relativamente a alguns destes países em que não existe essa tal reciprocidade, daríamos esse prazo para que eles se possam definir sobre se querem ou não constituir os grupos de amizade. Eu... também apoio aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Neves em relação à Guiné Equatorial, porque eu acho que nós não podemos excluir, até politicamente, eu acho que isso, por mais reservas que o país possa levantar, não podemos excluir um país que é membro da Cplp e que pode, enfim, ter algumas leituras, mas... O que nós devemos fazer, isso sim, é incluir e ver se a própria Guiné Equatorial tem ou não vontade de constituir um grupo parlamentar de amizade. Depois, se não tiver, neste prazo em que nós temos para fazer essa verificação, se não tiver, sai da lista dos grupos de amizade e pronto, e o assunto fica resolvido. Mas agora, eu acho que nós devemos incluir estes dois casos da Hungria, porque chegou agora e, portanto, fica sujeito a essa confirmação, e também da Guiné Equatorial, enquanto princípio de país que pertence à Cplp, e que eu acho que não nos fica bem excluir qualquer país da Cplp, e depois logo se verá. Agora, de qualquer maneira, eu acho que é nosso dever hoje aqui votar esta lista e enviá-la e encerrar aqui pelo menos esta fase da discussão.
Muito bem. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós estamos a fazer esta discussão, mas nós não estamos a partir do zero. Há regras definidas para estas questões e há uma resolução da Assembleia da República, cuja última alteração é da de 9 anos, foi aprovada em 2010, relativa à criação de grupos parlamentares de amizade, que diz o seguinte no artigo 14. O artigo 14 tem como epígrafe reciprocidade. E o número 1 do artigo 14 diz o seguinte: no prazo de 6 meses após a sua constituição, cada grupo parlamentar de amizade deve comunicar ao Presidente da Assembleia da República a constituição do respectivo grupo homólogo. Número 2. O prazo mencionado no número anterior poderá, havendo motivo suficiente, ser prorrogado por igual período. Número 3. Não se constituindo grupo parlamentar homólogo no prazo devido, o Presidente da Assembleia da República, por despacho, declara extinto o grupo parlamentar de amizade. A questão da reciprocidade é um critério político, mas é também um critério de manutenção do grupo parlamentar de amizade. Não de constituição, de manutenção. A decisão de constituição dos grupos parlamentares de amizade é uma decisão política da Assembleia da República, que é composta naturalmente em função dos critérios políticos que cada grupo parlamentar entenderá que são mais relevantes, e o critério da reciprocidade é um deles, e não é só critério político, é critério definido nas regras, não para a criação, mas para a manutenção desses grupos parlamentares de amizade. E, portanto, aquilo que eu propunha era que relativamente a estes dois casos, sinalizasse à parte as especificidades de cada um, o critério que o Sr. Deputado Paulo Neves adiantou, eu julgo que politicamente é um critério relevante, o critério da abrangência de todos os países da Cplp. É um critério relevante, mas naturalmente ele só poderá ser transformado em criação de um grupo parlamentar de amizade se houver alguém que proponha que isso aconteça. O elemento da reciprocidade é um dos que pode estar presente na constituição na criação do grupo. Agora, ele será determinante é para a manutenção e o funcionamento do grupo parlamentar de amizade. Não é tanto para ou seja, nada impede a sua criação. O que impedirá é o seu funcionamento se fim daquele prazo não for constituído um grupo parlamentar homólogo. De qualquer forma, uma vez que isto vai ser discutido, terá que ser objeto de discussão na Conferência de Líderes, eu julgo que estes elementos que aqui já foram desenvolvidos até podem enriquecer essa discussão se a nota da Comissão Negócios Estrangeiros incorporar essa reflexão relativamente aos dois grupos parlamentares de amizade em concreto, sendo que em relação ao da Hungria não houve nenhum critério que fosse adiantado para a sua constituição ex novo, porque é verdadeiramente disso que se trata, ao contrário da Guiné Equatorial.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, para além do elenco, nós, como é evidente, na comunicação que será feita e que será dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, constará a possibilidade do Grupo da Hungria, se um dia se concretizar aquilo que veio aparentemente nas mensagens, e a Guiné Equatorial, a chamada de atenção que foi feita pelo Partido Socialista e pelo deputado Paulo Neves, de pensar na questão da Cplp e depois a decisão será tomada. Entretanto, eu gostava aqui apenas sobre o Sr. Deputado pediu a palavra, André Silva? Sim, não pediu, por causa de levar à votação a proposta que o PAN aqui apresentou, que já foi aqui apresentada também pelo Sr. Deputado André Silva. A questão é que esta é uma proposta deliberativa que não deu entrada, nem sequer estava na ordem de trabalhos, e para ser votada tem que haver aqui a Comissão tomar uma decisão de admiti-la à votação. Não, não está.
Não estava expresso.
Portanto, não estava expresso. Isto é uma questão técnica que... Faz favor.
Sr. Presidente, eu coloco então à Comissão a votação desta proposta.
Eu só estou a solicitar aos grupos parlamentares se admitem para que possa ser votada. É uma questão técnica, digamos, processual. Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente.
Sr. Deputado?
De acordo, Sr. Presidente.
Os outros dois deputados, ninguém vê inconveniente. Portanto, eu vou pôr a votação, acho que todos... Esta proposta é do conhecimento dos seus deputados, dos diferentes grupos parlamentares. Eu ponho à consideração e à votação esta proposta de alteração da lista provisória de grupos parlamentares de amizade, com o objetivo de remover o grupo parlamentar de amizade Portugal-China. Eu pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi rejeitada e, portanto, estamos em condições de votar o elenco dos grupos parlamentares de amizade, tal como foi apresentado, acrescentando, como é evidente, depois da decisão que foi tomada aqui, o grupo parlamentar Portugal-Cuba e também com estes dois considerantes relativamente à Hungria, muito particularmente por causa da questão da reciprocidade que não estava garantida e não há conhecimento, terá, como é evidente, que se avaliar essa questão, e a questão da Guiné Equatorial, depois, no grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Paulo Neves, levantar a questão do interesse de todos os países da Cplp terem um grupo bilateral. Portanto, eu ponho à votação o elenco. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Então, também foi aprovado. Tanto tempo temos este alargado o elenco de grupos parlamentares de amizade. O Sr. Deputado João Oliveira chamou a atenção que cada deputado só pode ter 3 grupos parlamentares de amizade. É algo que é fundamental, é que há sempre uma grande vontade de criar grupos parlamentares de amizade, mas depois alguns não funcionam devidamente. E o apelo que se faz é que nas diferentes escolhas seja possível que estes grupos parlamentares de amizade tenham todos eles uma atividade profícua e que nos ajude também à Comissão, muito particularmente na relação com as diferentes chancelarias. Sr. Deputado Telmo Correia pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, eu peço desculpa, o defeito é meu, porque como é evidente tinha um outro compromisso e uma reunião fora que só me permitiu chegar agora. E a minha dúvida só, tenho aqui o elenco, já percebi das alterações que existiram, e já votei favoravelmente o elenco globalmente. A minha questão, só Sr. Presidente, é este é um elenco fechado ou ainda é possível e é possível abrir outros grupos parlamentares de amizade que não estejam aqui?
ao Sr. Deputado, desde logo o Sr. Deputado já está aí a dar uma informação lateral que vai ser uma decisão na Conferência de Líderes, mas pela experiência que tenho, eu já vi em algumas legislaturas, a meia da legislatura, aparecerem grupos de amizade. Portanto, nada está fechado, mas nós também não podemos ter grupos de amizade parlamentares e depois, do lado de lá, a questão de Espanha, que foi aqui levantada na reunião anterior, é um dos exemplos que realmente convinha que fosse solucionado. Sabe, Sr. Deputado?
Eu estava a ver, por exemplo, estava-me a lembrar, chamou-me a atenção a nossa ex-colega deputada, ex-deputada Hilda Novo, que ela era, por exemplo, penso que vice-presidente de um grupo parlamentar que não consta, tanto quanto eu vejo aqui no elenco, que era a Coreia do Sul, e que acho que era particularmente dinâmico, porque estes grupos parlamentares, como o Sr. Presidente sabe tão bem como eu, ou até melhor, dependem muito do interesse do próprio, quer dizer, do interesse do outro Parlamento e do interesse, por vezes, até das próprias embaixadas a estabelecerem esse contacto e a manterem essa dinâmica, não é? Eu tive com Vossa Excelência, por exemplo, no grupo parlamentar Portugal-França, onde nós regularmente nos encontramos com a embaixada, recebemos o embaixador, fomos recebidos lá inúmeras vezes, etc. Ela o que me transmitiu foi que este grupo parlamentar era muito dinâmico, que havia um grande interesse da própria embaixada da Coreia do Sul em Portugal em contactar o Parlamento, em manter relações, em manter amizade, etc. por aí fora. Não o vejo aqui no elenco, enfim, é quase que um recado dela que eu trago, porque ela falou comigo há dois dias e eu realmente quando olhei para o elenco e vi que não estava, lembrei-me disso. Pronto, não reparei, peço desculpa. Olhar para o elenco, cheguei agora, peço desculpa, está. A Coreia do Norte, se alguém quiser propor, eu votarei contra.
Eu notei na intervenção do deputado Telmo Correia um elogio ao presidente do grupo parlamentar da Amizade Portugal-França. Foi uma das razões também da intervenção.
Merecidíssimo, de resto.
Muito obrigado. Concluído que está este ponto e que demonstra a importância dos grupos parlamentares de amizade e, portanto, nós temos de ter capacidade depois também, na prática, fazer com que estes grupos funcionem bem. Temos aqui uma questão da aprovação de uma ata, que é o número 4.
Por lápis não foi elencada na ordem, embora tenha sido distribuída.
Foi distribuída? Foi. Então podemos votá-la.
Se assim for admitido.
Também pergunto se admitem, porque não estava na ordem de trabalhos, é o mesmo processo de há pouco com a proposta do PAN, se aceitam a sua admissão e podermos já hoje aqui aprovar a ata número 4, caso não haja grandes objeções àquilo que ela... Portanto, primeiro precisa de que seja admitida pelos grupos parlamentares, porque não estava na ordem de trabalhos. Pronto. Havendo a possibilidade de admitir, eu ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Depois chegaram-nos hoje mesmo, eu só tive conhecimento mesmo quando cheguei, quando me senti aqui, esse pormenor não sei, não tenho aqui, isto é um Parlamento Nacional, não?
11h35.
Baixaram esta comissão um voto do Chega de congratulação pela retirada de Cuba da lista de países amigos de Portugal. O voto 81. Condenação e pesar pelo impacto negativo que quaisquer ações internacionais possam provocar ao povo ocupado da Crimeia e à nação soberana da Ucrânia, também do Chega. Depois um voto do PAN, que é congratulação pelo fim da utilização de elefantes para passeios turísticos no Camboja a partir de 2020. E segundo dou aqui informação, este voto vai ser reenviado para a comissão competente, porque aparentemente no entendimento é que não é... Não, está bem, mas como tem Camboja, os serviços dirigiram-na para aqui. E, portanto, vai ser dirigida para a comissão competente. Depois o 84, que é a condenação pelo lançamento pela Coreia do Norte de projéteis em dia de ação de graças pelo CDSPP. E o 85, condenação e solidariedade pelas condições enfrentadas pelas crianças da Venezuela. Como eles chegaram hoje e não foram distribuídos, portanto, não há condições para o tratamento destes votos hoje. E na próxima semana haverá, eventualmente, uma reunião para se poder discutir estes votos que hoje nos chegaram em cima da hora. Muito bem. Depois, eu gostava... Portanto, pois os senhores deputados serão informados da eventual reunião que teremos na semana que vem relativamente a esta discussão e a algum tema que esteja na agenda. E pergunto, acho que já chegámos aos outros assuntos, concluímos ou não? Acho que sim. Diga.
realização da próxima reunião.
Pronto. Nós temos desde logo, independentemente da reunião que eu agora falei, que poderá ter lugar ou não, porque podemos, se não houver inconveniente de algum grupo parlamentar, fazê-lo mais tarde, a Comissão prevê uma reunião desde já para o dia 17. Portanto, se for necessário discutir, debater e aprovar estes votos que nos foram apresentados, haverá a reunião na semana que vem. Se não houver consenso nesse sentido, haverá só a reunião no dia 17, dado que a semana que vem é uma semana que tem algumas particularidades em termos de calendário e de agendamentos parlamentares. Pergunta a algum senhor deputado que queria abordar um outro assunto, que não seja mais nenhum grupo parlamentar de amizade. Senhor deputado?
Sr. Presidente, o problema está... Só fazer um pequeno comentário, que o problema está resolvido, porque esse voto que o Sr. Presidente referiu não será votado, uma vez que, como foi explicado, não haverá consenso para esse efeito. Mas, quer dizer, mas é um bocadinho surreal, independentemente da decisão que a Comissão tome, eu estou de acordo com a decisão da Comissão, não tenho sequer problema aí, e, portanto, não estou de acordo com o conteúdo do voto, mas, quer dizer, mas o tal de congratulação pela decisão da Comissão, quer dizer, mas a Assembleia começar a congratular-se das suas próprias decisões me parece um bocadinho ridículo, portanto, convinha esclarecermos isso, não é? Congratular-nos pelas decisões dos outros, pelas tomadas posições dos outros, ainda vá. Agora, a Assembleia toma uma decisão e a seguir faz um voto em plenário para se felicitar a si própria, quer dizer, decisão que reverteu, ainda por cima.
Está João Oliveira.
Sr. Presidente, se me permite a descontração, eu diria que é tudo de acordo com isto que diz o Sr. Deputado Tão Correia.
Isto realmente eu é receio, interessante
eu,
também.
Eu receio é que se aplicarmos um filtro de ridículo aos votos, deixemos de ter momentos de animação à sexta-feira.
Reduz 70%, é verdade.
Mas também todos temos de ter noção que a questão dos votos é uma questão de grande importância e o país hoje praticamente por vezes está mais preocupado com a questão dos votos que propriamente outras iniciativas legislativas de grande importância que o Parlamento tem. E portanto eu acho que temos que ter algum cuidado no tratamento destas questões. Sr. Deputados, está encerrada a reunião.